Bom dia! Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do primeiro trimestre de 2012. Informamos que essa audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site http://ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Rudimar Dallonder, diretor industrial e comercial. Francisco Schmidt, diretor de relações com investidores. Edson Matsu, desenvolvimento de produtos. Magno Kleber Freitas, exportação. Sr. Gelson Luiz Rostirola, diretor financeiro e de controladoria. Sr. Luiz Antônio Moroni, de vendas. Márcio Dalbó, marketing. E o Sr. Paulo Pedó Filho, divisão Melissa. Informamos que o press release do primeiro trimestre de 2012 encontram-se disponíveis no website http://ri.grendene.com.br, nas versões em português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor de Relações com Investidores da companhia. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia. Obrigado por atender a mais uma audioconferência da Grendene para divulgar o resultado do primeiro trimestre de 2012, bem como as respectivas perspectivas da companhia para o futuro. Como o senhor sabe, divulgamos ontem as informações referentes a esse período, após o encerramento do mercado, em nosso press release, que já se encontra no site de relações com investidores da companhia. Nesse meu comentário, serei breve, destacando alguns aspectos mais relevantes do comentário de desempenho do primeiro trimestre de 2012 e os aspectos econômicos e financeiros e as perspectivas para a Grendene, deixando mais tempo para as perguntas e respostas. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. De acordo com o Estatuto Social, o dividendo mínimo obrigatório é computado com base em 25% do lucro líquido remanescente do exercício após constituição das reservas previstas na lei. Entretanto, a partir de 2011, a empresa adotou nova política de dividendos que elevou o percentual de distribuição para aproximadamente 75% do lucro líquido após a constituição de reservas legais. E com base no saldo apurado em 31 de março, a administração propõe a distribuição de R$ 58,9 milhões de reais, que a companhia pagará ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício de 2012, efetuando o pagamento a partir de 16 de maio de 2012. Farão jus ao recebimento os acionistas titulares de ações ordinárias, GRND3, inscrito nos registros da companhia em 3 de maio de 2012, data de corte. Dessa forma, as ações da Grendene passarão a ser negociadas ex-dividendo a partir de 4 de maio de 2012, na BMF Bovespa. Gostaríamos ainda de destacar a liderança da Grendene nas exportações, que mantém por 10 anos consecutivos e por folgada margem a liderança na exportação de calçados do Brasil, atingindo 43,5% das exportações brasileiras no primeiro trimestre de 2012. Esta liderança faz com que sejam da Grendene as marcas de calçado com maior reconhecimento internacional. Referente ao desempenho do primeiro trimestre de 2012, no primeiro trimestre, a Grendene apresentou forte crescimento na receita bruta, 27%, impulsionada pelo crescimento no mercado interno, 26,6%, e no mercado externo, 28,3%. Como era esperada, a recuperação da demanda iniciada no quarto trimestre de 2011 prosseguiu, refletindo-se no incremento de 32,2% no número de pares entregues no mercado interno versus igual período de 2011, e de 11% de aumento no número de pares no mercado externo. Novamente, as razões que explicam o crescimento são diferentes para o mercado interno e externo. No mercado interno, a recuperação do consumo com a elevação do salário mínimo e um portfólio de produtos mais ajustado à conjuntura econômica permitiram a Grendene ganhar mercado e crescer elevando todas as margens. Crescimento na margem bruta de 470 BPS, crescimento na margem EBIT de 290 BPS, e crescimento na margem líquida de 60 BPS. Vale destacar que em nossa última audioconferência, com os dados do mercado ainda não divulgados, acreditávamos que o consumo de calçados havia diminuído no Brasil, mas que provavelmente a Grendene teria tido uma perda maior que a do mercado, já que a Grendene experimentara uma queda de 6,3% no volume de pares no mercado interno no ano de 2011. Entretanto, os dados divulgados após não confirmaram essa perda de market share, pois a queda divulgada posteriormente no consumo de calçados brasileiros em 2011 foi cerca de 8%, superior, portanto, à queda do volume no mercado interno apresentado pela Grendene. No quarto trimestre de 2011, nós revertemos a tendência de queda no mercado interno, observada ao longo do ano de 2011, e crescemos naquele trimestre 3,4% versus o quarto trimestre de 2010. Esse crescimento continuou e ganhou força no primeiro trimestre de 2012. No mercado externo, a evolução da demanda aconteceu conforme o previsto, sendo reforçada com a entrega de pares no mercado argentino, referentes a pedidos de 2011 entregues em 2012. Lembramos que, conforme informado em nossa última audioconferência, que terminamos o ano de 2011 com cerca de 2 milhões de pares destinados ao mercado argentino em estoque, devido a dificuldades para exportar para aquele país, em função de novas regras alfandegárias adotadas pelo seu governo. Essas mercadorias começaram a ser liberadas no início de 2012, mas afetaram o volume de pares efetivamente entregues em 2011. A taxa de câmbio mais favorável proporcionou um aumento de preços em reais de 15,7% no mercado externo. Reiteramos que nossas exportações são bastante diversificadas, não dependendo significativamente de nenhum país em particular, e que 100% de nossos produtos são fabricados no Brasil. Com melhorias significativas na produtividade, sem pressões de custo nas matérias-primas e a desoneração tributária promovida pelo governo, a elevação do CPV foi de apenas 15,4%. Muito inferior ao crescimento da receita líquida de 25%, o que resultou numa margem bruta de 42,5%. A evidência da maior produtividade é que o CPV por par caiu 6,8%, ao passo que o preço médio por par no mercado interno caiu 4,2%, refletindo variações no mix. Embora o custo das matérias-primas não tenha sido fonte de preocupação nos últimos trimestres, uma combinação da moeda brasileira se desvalorizando e demanda internacional se aquecendo, se acontecer, poderá provocar aumento de preço nas commodities, como a resina de PVC. O EBIT cresceu 57,4% em relação ao igual período de 2011, e o lucro líquido apresentou crescimento de 29,1%. Com estes robustos resultados, a geração de caixa operacional foi de 153,8 milhões de reais, resultando num caixa líquido de 978,5 milhões, um aumento de 21,6% em relação a 31 de dezembro de 2011. No primeiro trimestre de 2012, o efeito cambial foi positivo em 7,2 milhões, sendo que a receita bruta de exportação aumentou no período 21% antes de considerar o efeito cambial e 28,3% após considerar esse efeito. Tudo isso versus o primeiro trimestre de 2011. Mas o câmbio poderá impactar negativamente o custo da matéria-prima nos próximos trimestres. Ressaltamos, porém, que o efeito de uma desvalorização da moeda brasileira é positivo para os resultados da Grendene no ano, já que o valor de nossas exportações superam os nossos custos atrelados ao dólar. No futuro, acreditamos que devemos apresentar taxas mais modestas de crescimento na exportação do que as observadas nos últimos anos, diminuindo a participação das receitas de exportação na receita bruta total, o que deve ter um efeito positivo na margem bruta, já que os preços médios praticados no mercado interno são maiores que os praticados no mercado externo. Embora em 2011 o consumo de calçados no Brasil tenha caído cerca de 8%, acreditamos que deva se recuperar em 2012, como já aconteceu no primeiro trimestre. O mercado continuará muito disputado, mas a Grendene tem demonstrado grande capacidade de competição, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Nossa orientação continuará sendo o aprimoramento das margens através de ganhos de produtividade e venda de mix de produtos de maior valor agregado. Comparando os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2012 com as metas, o guidance divulgado, a Grendene apresentou um crescimento na receita bruta de 11,1% ao ano, CAGR, desde o primeiro trimestre de 2008, comparando trimestre, ano a ano, um trimestre contra o outro, e de lucro líquido de 19% ao ano nas mesmas bases, desde 2008 até o primeiro trimestre de 2012. Os excelentes resultados obtidos confirmam nossas expectativas e reforçam nossa confiança no modelo de negócio da Grendene, o que nos estimula a manter a projeção de nossas metas de longo prazo para o período 2011 a 2015. Lembrando, crescimento da receita bruta, uma taxa média composta entre 8% e 12% no período 2011 e 2015. E o crescimento do lucro líquido a uma taxa média composta entre 12% e 15% no mesmo período. Muito obrigado. Podemos então passar para a sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Ari Pérez, Real Investor.
Francisco, bom dia, parabéns pelos resultados. A minha pergunta vai na direção de que
embora a melhora fosse algo esperado, né, eu fiquei, devo confessar, surpreso com a intensidade da melhora, porque estava que isso fosse acontecer de forma mais paulatina durante o primeiro semestre e especialmente no segundo semestre. Eu queria talvez que você comentasse um pouco sobre a sua expectativa, porque também, olhando para o quarto trimestre de 2011, a intensidade da melhora, repetindo, ela foi surpreendente. Você acha que isso é estrutural? A gente pode continuar esperando uma melhora desse nível, nesse patamar? E também observei, a gente já tinha discutido isso na teleconferência passada, que as medidas de eficiência no controle de custo acabou mostrando, está mostrando o resultado agora, que a gente teve o custo de produto vendido crescendo bastante menos em relação à receita. E se você ainda enxerga alguns parafusos para serem acertados aí com relação ao CPV. Obrigado.
Obrigado aí pela pergunta. Deixa eu comentar assim os dois pontos levantados. Né? Em 2011, né, a economia como um todo começou o ano com uma forte expectativa de crescimento, lembrando que ao final de 2010 o PIB crescia aí a taxa de 7 e pouco por cento, a taxa do ano foi 7,5% de crescimento do PIB. E o governo, enfim, os analistas tinham uma expectativa de um crescimento de PIB de 4,5%. E a economia, então, iniciou com essa forte expectativa, mas o que a gente viu foi uma contínua desaceleração. A Grendene percebeu isso em março de 2011, que ela começou a sentir nos seus pedidos, nas suas interações com o mercado, que estava havendo uma queda. Essa queda durou aí, o segundo trimestre se aprofundou, o segundo trimestre do ano passado foi ruim, tivemos uma melhora, um equilíbrio no terceiro, e aí o quarto trimestre a gente viu que a economia já estava reagindo, o consumo estava melhorando, etc. A gente não tem dados de mercado ao longo do ano muito detalhados, tem pesquisas que a gente recebe, mas a gente percebia por todos os dados que nós chegávamos que o consumo de calçados no Brasil estava caindo. E acabou que o número divulgado nos surpreendeu com a forte queda, que foi de 8%. O calçado, ele é um bem semidurável, né? Ele não é aquele, não é que nem alimentação que se consome toda semana, mas também não é que nem geladeira que se compra a cada 5 anos. Então, o que que acontece? Havendo queda de consumo, né, o que há, na verdade, é um adiamento. Né? Hoje, o que que a gente vê? A economia, os analistas fixam o pior ponto, né, de desaceleração ali por outubro, né, que mais ou menos coincide com a nossa percepção, que ali foi o pior ponto. A partir daí começou uma aceleração, setores que não tinham muito estoques, ou empresa, é o caso da Grendene, que só fabrica sob encomenda, né, não tinha estoque para baixar, sentiram imediatamente essa recuperação. Outros setores da indústria que tinham estoque, então apresentaram um crescimento mais modesto, ou até um não crescimento. Né? A gente, por todos os dados que vê, está vendo uma economia se acelerando agora no início do ano. Primeiro trimestre foi forte e está aí os resultados apresentados. Né? Agora, a gente tem que ter um pé no chão, né? Porque a economia, nós não temos expectativa de uma economia crescendo 4%, 5% esse ano. Então, achamos que o ano vai ser bom, que o fato de ter tido queda no ano passado do consumo de calçados, deve haver uma boa melhora esse ano, deve haver um crescimento em relação a isso. E do lado interno, né, a Grendene está muito bem preparada, né, vem num processo contínuo de aprimoramento e sim acreditamos ter ainda espaço, né, para melhorias. Então, tanto em termos de produtividade, quanto na questão do mix da receita, né? Uma vez que haja diminuição na participação total das receitas de exportação, as margens melhoram, né? Porque a margem ao nível de câmbio atual é melhor no mercado interno, né? Então, isso é um vetor aí que, vamos dizer assim, impulsiona para frente. É claro que a gente não pode ter certeza, principalmente a partir do segundo semestre, porque a economia, o cenário mundial, etc., tem várias nuvens aí no horizonte, mas nós estamos, sim, confiantes que esse ano vai ser um ano bom para o mercado de calçados em geral e muito bom para a Grendene em particular, que se preparou e vem se preparando de uma forma bastante realista para a conjuntura econômica. Então, acho que com isso responde aí as duas questões que você colocou.
Sim. Porque também tem esse aspecto que é um aspecto agradável, quer dizer, que esse aumento de vendas não veio motivado diretamente por redução de custo de preço de uma maneira desproporcional. Quer dizer, então, a minha pergunta de custo de produto vendido vinha muito na direção de que se hoje a gente tem um efeito marginal por coleção, por processo em coleção específico, ou se ainda é um processo estrutural, quer dizer, e que possa ser visto a partir da Grendene como um todo, porque esse sempre foi, desde o quarto trimestre, um ponto que eu venho insistindo já tinha falado isso da outra oportunidade, né, que se era um processo em esgotamento ou seja, ligado diretamente agora para frente só a otimização de processo por coleção, dependendo do tipo de coleção que você vem pela frente, ou se ainda é estrutural.
Não, a questão da melhoria dos processos fabris, isso é estrutural, né? A coleção, ela depende mais da conjuntura econômica e do tipo de cenário econômico que a gente enfrenta. Essa é uma decisão que a gente tem que tomar a cada trimestre, porque as nossas coleções são, em média, renovadas por trimestre, né? E aí varia um pouco o mix. Essa queda de preço do primeiro trimestre, por exemplo, foi exclusivamente atribuída a mix. A Grendene não baixou preço de tabela, não deu mais desconto, nada. Mas esse ano o verão foi um pouco mais comprido, então se vende mais calçados de praia, calçados de verão que são mais baratos. Então essa diminuição do preço foi exclusivamente questão ligada a mix, né, de produto. Mas você pode ver o que se ganhou de produtividade, né, pela diferença de queda no CPV por par, né, maior do que a queda no preço por par. Essa diferença é ganho estrutural de eficiência. Né? Temos aí, a gente ressaltou o que é sempre uma possibilidade, mas nesse momento de variação cambial vale lembrar que a resina de PVC é uma commodity, é precificada em dólar internacionalmente. Né? De uma forma geral, quando a moeda brasileira se valoriza, a commodity cai em dólar, né? O que não aconteceu bem recentemente. Mas isso a gente não pode ter certeza, né? Como é que vai se comportar isso. Internacionalmente, a oferta, o mercado de resina de PVC está ofertado, não tem pressão de demanda, né? Mas é difícil a gente prever como é que isso se comporta. Então, se houver algum crescimento de custo de matéria-prima, bom, isso impacta, sim, no CPV, mas a produtividade, né, medindo lá quantos pares faz por funcionário, com a velocidade dos processos, etc., na fábrica, isso independe de coleção e é estrutural.
Bom, muito obrigado, um abraço.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mazzilli, Ashmore Brasil.
Oi, bom dia, parabéns pelos resultados. Eu tenho três perguntas, vou fazer uma a uma. A primeira, eu queria saber qual foi o impacto do Brasil maior nesse primeiro trimestre e o que você espera de impacto dele no ano.
Olha, o impacto do Brasil maior para o ano, tá? A gente fez uma simulação, porque o que é o Brasil maior para todos aí entenderem, né? Essa legislação do governo, que o governo editou no final do ano passado, em que a contribuição ao INSS da parte da empresa, que é 20% sobre a folha salarial, foi eliminada, né? Foi levada a zero, e em troca se instituiu um imposto sobre faturamento bruto no mercado interno, de 1,5%. Mais recentemente, essa legislação foi alterada e esse imposto sobre faturamento, a partir de agosto, deve cair para 1%. Ok? Bom, se a gente olha a nossa folha, né, no ano passado, né, o que se gastou em termos de salários. Se a gente olha o que se faturou o ano passado, né, 2011, e se essa regra tivesse valendo em 2011, nós teríamos um benefício no EBIT entre 40 e 50 milhões de positivo. Ok? Antes, portanto, no EBIT, antes do imposto. Por que que eu estou usando o ano passado como referência? Porque a gente não dá ao mercado uma projeção de receita para o ano. E esse benefício final vai depender da receita e da folha ao longo do ano. À medida que a gente ganha produtividade, os gastos com folha diminuem, e a gente, por unidade de receita, né? E então varia um pouco essa conta, mas deve ficar aí entre 40 e 50 milhões. Nesse primeiro trimestre, eu não tenho aqui esse benefício, mas vou te dar um número muito aproximado, deve ter reforçado o nosso EBIT em torno de 10 milhões.
Tá, só uma coisa, quando você fala entre 40 e 50 milhões, é considerando que a alíquota vai ser em 1,5% ou como vai ser em agosto de 1% ou metade do ano 1,5, metade 1?
Cada período conforme a lei, quer dizer, 1,5 até agosto, 1 a partir de lá e os 20% do INSS zerado todo ano.
Tá. Perfeito. A segunda pergunta, com relação a teu volume no mercado interno, né? Voltando até um pouquinho na pergunta anterior. Quer dizer, de fato, teu volume no mercado interno foi muito forte, o crescimento foi muito forte nesse primeiro trimestre. Eu queria ter uma ideia, o que você está esperando para o ano? Quer dizer, se você está vendo o segundo trimestre nesse mesmo ritmo, ou se a gente deve esperar aí uma queda do ritmo, qual que é a tua sensibilidade aí para o restante de 2012?
Deixei no mudo aqui. Só complementando a pergunta anterior, além desses benefícios que eu falei, no Brasil Maior ainda tem um crédito de 3% sobre o valor da exportação. Isso também está considerado nesses 40, 50 milhões. Ok? Bom, a outra questão que você perguntou é o seguinte. Nós temos que considerar que existe, principalmente para a Grendene, no setor como um todo, e para empresas que fabricam o tipo de calçado da Grendene, uma sazonalidade no setor de calçados. O segundo trimestre é sempre o pior trimestre do ano, e esse ano não vai ser diferente. Agora, comparando o segundo trimestre desse ano com o do ano passado, nós temos uma forte expectativa que vai ser melhor, até porque o segundo trimestre do ano passado foi muito ruim. Então, a expectativa é, temos uma forte expectativa em função do como anda a economia, né, das coisas que estão acontecendo, das medidas que o governo vem tomando para estimular a economia, né, e essas medidas estão bastante centradas em estimular o consumo, né, então a gente tem essa forte expectativa. Quando eu disse empresas do tipo da Grendene, é claro que vocês vão ver empresas de calçados com uma sazonalidade diferente da Grendene. Aquelas empresas cujo foco maior são calçados de inverno, feitos de couro, mas outro tipo de calçado que a Grendene não está nesse mercado. Então, a sazonalidade é um pouco diferente ao comparar esse tipo de empresa. A Grendene, ela sempre tem maior força no segundo semestre, né? Seus produtos têm mais apelo ao segundo semestre do que ao primeiro. Então, guardadas essas considerações aí da sazonalidade, a nossa expectativa para o segundo tri é boa, né? É de que seja melhor do que do ano passado. E se a economia continuar no ritmo que vem apresentando, nós temos uma expectativa muito boa. Mais preciso em termos de número, aí fica difícil de dizer, né? Porque aí tem muitas variáveis, muita coisa aí que pode acontecer.
Agora, esperar um crescimento, sempre comparando o mesmo trimestre, né? Esperar um crescimento de acima de 30%, como foi primeiro tri 2012 contra primeiro 2011, para o segundo tri não é fora da realidade.
Falar em números precisos aí já fica mais, já fica mais difícil, porque a gente não dá guidance de curto prazo. Veja que como nós fabricamos sob encomenda e num período para entregas em períodos muito curtos, né? O detonar de qualquer crise, rapidamente a situação muda, tá? Agora, a gente não acha irreal esse tipo de expectativa, tá? Agora, não estamos, não podemos, né, endossar isso como um guidance ou como uma expectativa nossa, né?
Tá, perfeito. Só voltando um pouquinho na pergunta anterior, você falou em 10 milhões nesse trimestre de benefício, daí você falou do crédito da exportação. Quanto desses 10 milhões for referente aos 3% de crédito da exportação, quanto foi a questão da troca do INSS?
Eu não tenho esses números precisos aqui, mas eles constam dos números que a gente postou lá no nosso site. Você pode olhar nos ITRs que estão, já foram encaminhados ao site, tem uma nota explicativa mostrando esses números abertos, o que foi crédito para exportação, o que é INSS e o que é a questão desse tributo sobre a receita. Né? E é fácil calcular também, é só fazer uma conta com essas alíquotas, ver o valor, está ali embutido já esses valores, né?
Tá, perfeito. Só uma última pergunta. Vocês têm um guidance de crescimento da receita até de 2012 até 2015 de 8% a 12%, né? Baseado nesse guidance, qual que é o capex esperado para o período?
Você poderia repetir que deu um ruído estático aqui? Eu não ouvi uma parte da pergunta.
Claro, sem problema. Vocês têm um guidance de crescimento da receita bruta de 8% a 12% por 5 anos, né? Baseado nesse guidance, qual que é o capex que você precisa fazer durante esse período?
O nosso capex previsto está na mesma ordem da depreciação. A nossa depreciação ano passado foi 30 milhões, o capex foi 39, né? Acima um pouco do ano passado, em anos anteriores ficou um pouco abaixo. A gente acredita aí que nos próximos 4, 5 anos, nós não teremos investimentos significativos. Então, teremos investimentos um pouco superiores aí à depreciação nesse período. salvo se surgir alguma oportunidade, mas aí assim, muda também o guidance, né? Então, para esse guidance, nós não estamos prevendo investimentos significativos. A empresa tem uma capacidade de produção de 200 milhões de pares. No ano de 2011, entregamos 150 milhões de pares, quer dizer, nós temos 50 milhões de pares aí para crescer, e com a produtividade a gente vai aumentando essa capacidade. Então, não temos, assim, previsão de maiores investimentos. O que, no passado, a gente já anunciou estudos para a construção de uma fábrica, que depois a gente adiou em função da conjuntura e da evolução do mercado. E hoje, se eu tivesse que dizer, eu diria que investimento nessa fábrica está adiada para daqui a 4, 5 anos. E na época a gente falava em fazer um investimento para elevar em 20% a capacidade, portanto acrescentar 40 milhões de pares ao ano, né? E esse investimento, no ano que a gente fizesse esse investimento, provavelmente nós teríamos o dobro de capex, ou seja, se esse ano foi 39, seria 80 milhões no ano que fizer esse investimento. É só para dar uma ordem de grandeza do que seria isso. Então, acho que isso responde aí a sua pergunta.
Não, perfeito. A resposta, a minha linha caiu no comecinho da resposta, ficou muda, não sei se foi a de todo mundo, mas está perfeito. Com o restante da explicação, para mim ficou claro. Muito obrigado aí pelas respostas.
Obrigado você.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Januzzi, Brasif.
Bom dia, Francisco. Bom dia a todos. Queria também parabenizar pelo resultado. Acho que surpreendeu bastante todos nós investidores e analistas da empresa. A minha pergunta é só uma volta a um tema que volta e meia o pessoal pergunta. O caixa está naqueles níveis de 1 bi. Vocês têm alguma novidade com relação à distribuição dele? Ou não tem nenhuma alteração nessa situação? Obrigado.
Não, exceto a elevação do payout no ano passado, para o nível de 75%, não temos nenhuma novidade, né? Se você comparar o nosso caixa no primeiro trimestre de 2012 com o primeiro trimestre de 2011, ele caiu um pouco, né? Então, e o nosso objetivo declarado era segurar o crescimento do caixa. Com isso, o próprio crescimento da empresa vai diluindo o tamanho desse caixa em relação ao tamanho da empresa. Então, por enquanto, nós não temos nenhuma decisão aí diferente, nem está nos planos, enfim, de considerar isso. Nós, como já anunciamos outras ocasiões, nós temos um recurso que está em reservas de lucros, que é de origem de incentivos e que poderia ser distribuído da ordem de 200 milhões, que são incentivos ganhos após a mudança da lei, que foi em 2007, valendo em 2008, né? A lei foi editada em 2007 para valer em 2008. Então, nesse período, enquanto se esclarecia a questão de tributação, a Grendene não distribuiu qualquer parcela de incentivo como dividendo, e isso poderia ser oferecido à tributação e ser distribuído, mas a Grendene não tem conselho, a diretoria da empresa não tem qualquer intenção, qualquer plano para isso no curto prazo. Agora, é uma decisão que pode ser tomada pela Assembleia ou numa reunião de conselho no futuro, mas não tem nenhuma decisão.
Tá, beleza. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Gindro, Tech Investimentos.
Alô, Schmidt. Na verdade, é Sérgio que está falando aqui. Bom dia, parabéns pelos resultados. Só uma pergunta rápida, fazendo um follow-up com a questão aqui do custo de matéria-prima, né, do PVC. Você comentou um pouco que nesse trimestre não teve muito, ficou mais ou menos confortável o patamar de preço aqui, que poderia ter um aumento no próximo trimestre. A minha pergunta é a seguinte, como que funciona esse ciclo de matéria-prima? Vocês têm estoque para quanto tempo de produção? Assim? Ou seja, se o preço da resina aumenta em março, você vai enxergar esse impacto na sua, no teu custo de produção quando? Existe alguma defasagem ou esse efeito é rápido?
Isso varia um pouco, mas costuma nos impactar em termos de entre 45 e 90 dias, né? É o tempo de girar essa mercadoria. O que, vamos dizer assim, uma variável que influencia aí é que 100% dos nossos resíduos na fábrica são reciclados. Quando você faz a injeção de um calçado, tem sempre sobra de aparas, tem o que se chama o rabicho, né, que fica no cano de injeção, etc. E esse material é 100% reciclado. Então, isso, obviamente, influencia a compra de matéria-prima e influencia a velocidade em que uma nova compra de matéria-prima chega nos custos. Se vocês olharem o gráfico que a gente publica no nosso press sobre o comportamento do preço internacional, tanto da resina de PVC quanto do DOP, isso já convertido em reais, né, usando aquela publicação da Isislor, vocês vão ver que teve um certo aumento na resina de PVC. Isso é uma tendência, isso vai se repetir. Os anos anteriores não mostram isso, mostram que quando o real se valorizou, a commodity caiu em dólar. Mas a gente, assim, está esperando para ver, nós não temos ainda uma certeza, né, para que direção vai esse custo. O que nós achamos é que é muito difícil ter um aumento significativo de custo, mas não é impossível.
Tá bom, perfeito, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bernardo Dantas, Edge Investimentos.
Tudo bem? Bom dia. Gostaria de saber se você tem alguma novidade com relação ao estudo, o plano de vocês de entrar mais, entrar no varejo, atuação no varejo. Você pode comentar, por favor.
Em relação a varejo, nós não temos nenhuma novidade aí para divulgar. Como a gente já disse diversas vezes aí ao mercado, nós estamos estudando, e isso não é de hoje, quer dizer, nós estudamos essa questão do varejo, e a nossa posição é muito simples, né? Aonde o varejo estiver funcionando, aonde o varejo, os nossos parceiros atuais estiverem sendo eficientes, nós tivermos presença, a Grandene não tem porquê investir nesse segmento, porque isso é um modelo que funcionou durante muito tempo e continua funcionando. O que a gente tem olhado com atenção é o crescimento que tem havido de metro quadrado de área de venda, né? Novos shoppings, novas lojas, etc. E nós monitoramos a nossa presença nesse crescimento. E a gente tem a determinação de garantir a nossa presença nesse varejo. E se os parceiros ou os atuais titulares do varejo, né, que vendem Grandene, por motivos deles, não quiserem acompanhar esse crescimento, nós temos os recursos e a vontade de nos fazer presente nesses pontos. Então, a Grandene, a nossa decisão, né, a nossa convicção é que nós não vamos ficar fora do varejo por conta de que o varejo não cresceu ou não acompanhou, né, o crescimento que está havendo no Brasil. Não tem por que nós fazermos um investimento para tentar aprender a fazer varejo e competir com o nosso próprio parceiro atual. Né? Agora, aonde houver esse espaço que o varejo atual não está presente, a gente vai entrar.
Ok, perfeito.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Messer, Oceana Investimentos.
Oi, bom dia. Minha pergunta é em relação a despesas com publicidade e propaganda. Ano passado vocês tiveram uma despesa de publicidade ao redor de 9,4% da receita. E eu queria entender um pouco melhor a projeção para esse ano. Esse aumento no gasto no primeiro tri foi pontual ou se algum shift de estratégia?
Então, no nosso guidance, a gente sempre inclui a referência, hoje eu não falei, mas continua fazendo parte do guidance, que as nossas despesas de publicidade e propaganda, para esse guidance dado, elas contemplam um gasto entre 8% e 10% nessa rubrica. E nós pretendemos manter isso. Também cabe destacar, né, que a gente não olha esse percentual por trimestre, né, porque a distribuição dos gastos ao longo do ano é uma variável tática que depende da negociação com as mídias, depende das táticas de campanha, dos formatos, etc. Então, pode crescer num trimestre, descer no outro, mas no ano a gente pretende manter esses gastos entre 8% e 10% da receita líquida.
Tá claro. Se eu puder fazer um follow-upzinho, para esse ano, vocês esperam que esse número esteja mais para o inferior ou para o topo dessa banda?
É difícil te responder essa pergunta por uma questão muito simples, né? Quando a gente estabelece esse percentual, a gente tem aí uma estimativa do que vai vender. Uhum. Agora, se essa estimativa de venda não se realiza, o percentual acaba sendo um pouco maior do que era esperado originalmente.
Uhum.
Como esse ano a expectativa é de um crescimento, a expectativa está boa, muito provavelmente esse número deva se deslocar um pouco mais para baixo.
Uhum.
Né? Mas a variável aí não é o gasto com propaganda, e sim a receita. Né? A gente vai contratando as campanhas, etc., etc., imaginando uma determinada receita.
Perfeito. Ficou claro. Obrigado. Obrigado pela resposta.
Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Francisco Schmidt para as considerações finais.
Os resultados do primeiro trimestre de 2012 confirmam nossas expectativas e estimulam a aperfeiçoar cada vez mais nosso modelo de negócio. A capacidade de entregar lucros continuadamente, com grande regularidade, a privilegiada situação de caixa e os bons dividendos pagos têm sido as características mais marcantes da Grendene e nos encorajam a manter prudente otimismo com as perspectivas de crescimento do mercado interno de calçados, apoiado na melhoria de renda da população, nos investimentos previstos no país para os próximos anos e nos eventos esportivos internacionais que acontecerão no Brasil em futuro próximo, bem como na capacidade amplamente demonstrada ao longo do tempo da empresa de reagir a conjunturas desfavoráveis. Internamente, manteremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional, no estreitamento do relacionamento com os canais de vendas e no ganho de market share. Os investimentos na consolidação das marcas e no relacionamento com os canais de distribuição e a melhoria de processos internos de fabricação e desenvolvimento de produtos continuarão sendo os principais focos da gestão da empresa em 2012. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela renovada manifestação de confiança.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.